Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo pela frequência 106,1. Estamos também ao vivo pelas nossas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso portal maisfm.com. Ou você que gosta de nos acompanhar pela frequência do rádio, nós já estamos entrando no ar. Lembrar que você pode participar do programa de hoje através do nosso WhatsApp, que é o 883581-2171. Esse é o principal canal de conexão da nossa redação para com você, ouvinte. E você pode também mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais. O programa é transmitido ao vivo pelo Facebook. Você coloca lá na busca Mais FM TV Mais. Consegue nos assistir e interagir também conosco. É possível ainda assistir e interagir conosco através do nosso canal no YouTube. Acesse TV Mais ou o próprio nome do programa. Você pode colocar lá na busca programa Mais Justiça e consegue nos assistir, acompanhar na íntegra. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Você pode até achar que não vai saber muito sobre ele ou não tem muito o que perguntar sobre ele, mas sim, é algo que acontece rotineiramente, diariamente. E a gente vai falar sobre as responsabilidades do poder público para com os cidadãos. O que seria isso? De que formas você, cidadão, foi lesado de algum motivo, de alguma forma, pode acionar a justiça, pode procurar um advogado para ser ressarcido, moral ou financeiramente? Sobre isso, a gente já tem aqui a presença do advogado, doutor Augusto César, está vindo aqui ao programa Mais Justiça mais uma vez. Seja muito bem-vindo, doutor Augusto. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia, caros ouvintes. Então, é sempre bom voltar, né? Já, como sempre, me sentindo em casa, então é sempre bom estar contribuindo com esse momento.
Muito bem. O tema, como eu havia falado, né? Responsabilidades do poder público para com o cidadão. A gente pode mencionar aqui alguns exemplos, inclusive já peço para que você, ouvinte internauta, também traga para a gente alguns exemplos de situações que você acha que o poder público, quando a gente fala poder público, a gente fala de uma forma geral. Não estamos citando aqui se é o poder público municipal, estadual ou federal, o ente público em si. Inclusive as prestadoras de serviço, não é, doutor Augusto? A gente também pode mencionar aqui algumas situações comuns. A gente pode citar aqui no exemplo de Iguatu, algo que vem trazendo muitos transtornos à população, não só de Iguatu, mas também de todas as pessoas que passam por essa cidade, que é a reforma da Avenida Perimetral, né? Assim, popularmente conhecida, Avenida Carlos Alberto Costa, Avenida Perimetral. Isso porque causa transtorno, causa acidentes e, inclusive, já aconteceram, sim, acidentes por lá, até com mortes. Esses prejuízos todos causados, esses transtornos causados, através desta obra tão demorada, o cidadão comum, ele pode acionar a justiça, pode ir em busca do judiciário para algum tipo de reparação, doutor Augusto?
Sim. Até é necessário a gente fazer uma pequena introdução, né? Então, eu vim aqui tratar dessa questão da responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? É você indenizar o dano material. O que é dano material? Dano material é quando você tem algum prejuízo que pode ser convertido em dinheiro. Então, por exemplo, a gente tem o dano emergente. O que é dano emergente? Eu perdi uma determinada quantia. Por exemplo, meu meu carro, por má condição da estrada, ele quebrou. Então, eu tive que gastar um valor para consertar. Então, ali foi um dano emergente. E existe também o quê? O lucro cessante. O que é isso? São os lucros, aquilo que eu deixei de ganhar por conta de um ato que me prejudicou. Então, digamos, eu sou taxista. O carro é do taxista. E ele passou 2 meses com o carro no conserto. Então, esse dinheiro que ele não ganhou, essa média, é o lucro cessante. Então, isso aí tudo é o chamado dano material. E o dano moral é o quê? Aquela compensação por um sofrimento, um abalo psíquico. Então, tanto do ponto de vista material como moral, inclusive você pode pedir os dois juntos, dependendo do caso, isso constitui o quê? A responsabilidade civil. O poder público, ele responde por os prejuízos que seus agentes causarem aos cidadãos. Então, se alguém está a serviço do poder público e ele causa prejuízo a alguém, quem responde é o poder público. Até existe o caso especial, por exemplo, das concessionárias de serviço público. A empresa que presta serviço público, ela responde como se fosse administração pública, porque está prestando um serviço público, nas mesmas regras. Qual é a particularidade da responsabilidade do ente público em relação ao privado? Primeira diferença. No caso do particular, o particular só responde por um dano causado a outro se for causado por um ato ilícito. No caso do poder público, ainda que o ato seja lícito, dentro da lei, se houver dano, ele tem responsabilidade. Então, por exemplo, o poder público está fazendo uma reforma de uma via, por exemplo. Mesmo que tudo esteja sendo feito dentro da lei, dentro das normas técnicas, se, por exemplo, houver algum prejuízo a um cidadão, seja um abalo material em seu veículo, sua residência, ou qualquer outro, mesmo o ato sendo lícito, há responsabilidade do poder público, diferente do particular. O particular só responde por dano se ele praticar um ato fora da lei. E o poder público não. Mesmo dentro da lei, ele responde. A segunda hipótese, a segunda diferença é que em alguns casos, na maioria dos casos, a responsabilidade do poder público ela é objetiva. É a regra. O que é responsabilidade objetiva? Basta eu provar que o dano foi causado pela aquela ação do poder público. Em regra, não vou precisar o quê? Medir o dolo ou o culpo. O que é dolo? A intenção. Então, eu não vou precisar, para fim de reparação, provar que houve dolo do agente, a intenção dele, ou culpa. O que é culpa nesse sentido aqui? Negligência. Então, eu não tenho que provar a intenção ou negligência do agente. Basta que eu prove que o dano foi causado pelo agente no exercício de um serviço público ou qualquer outra atividade ligada ao poder público.
Não há, portanto, doutor Augusto, motivo de segundas interpretações, né? Havendo o fato, havendo o dano, havendo o motivo, é possível acionar, portanto, a responsabilidade do poder público. Sim. E aí eu te pergunto, como fazer isso? Como o cidadão comum que está se sentindo lesado por alguma situação ocasionada pelo poder público, o que ele deve fazer de imediato?
Não, em regra, o ressarcimento é judicial. Existem exceções. Por exemplo, a questão da concessionária de energia elétrica, queimou algum objeto seu, você requer primeiro administrativamente, né?
Certo.
Tem algumas exceções, né? No caso de prestadora de serviço público, alguns casos você pode requerer administrativamente, como no caso da Enel, SAE, entre outros, que se o dano for causado pela rede de serviço, você pode primeiro pedir administrativamente, mas em alguns casos, geralmente que são a maioria, você deve ir diretamente à justiça, por meio de uma ação de indenização, por dano material, moral ou ambos cumulados.
O senhor lembrou aí uma situação que sempre que a gente fala aqui no programa Justiça sobre algo relacionado a direito do consumidor ou responsabilidades nesse sentido que é o programa de hoje, a gente lembra esses exemplos, né? Por exemplo, da Enel, e aí, obviamente, a gente tem a liberdade para mencionar a concessionária porque é a concessionária no estado do Ceará, então não poderia ser uma outra. Quando há numa determinada rua, num determinado bairro, uma certa oscilação de energia, e que nesse período você percebe, registra, anota os horários de queda de energia, e nesse período um aparelho doméstico seu vem a apresentar algum defeito, e você levando até um técnico, ele diz, confirma que há esse defeito por conta disso, por conta dessa oscilação, é possível que você possa, inclusive, ter esse aparelho de volta, ter algum ressarcimento moral ou material. Inclusive, a gente também tem que ver que alguns bairros são bairros residenciais, mas que tem algum comércio, né? Mesmo a pessoa tendo ali na sua residência, tem algum comércio, então causa um prejuízo enorme. fora o desconforto de repente você ficar sem energia elétrica por várias e várias horas, como acontece em alguns bairros aqui no nosso município.
Sim. Inclusive, a própria Enel tem esse procedimento de você registrar a reclamação, e a reclamação incluir o dano, né? Dizer que teve o dano, que eles têm uma apuração interna, né? Você pode até fazer logo. É uma exceção, né? Que nesse caso aí tem apuração administrativa mesmo. Eles mesmos. Certo. Eles têm até um procedimento para você fazer isso nas reclamações. Porque às vezes você consegue resolver dentro da própria repartição, você consegue, né? Aí quando não consegue, é que você é conveniente você vá para o judiciário. Que é uma das exceções, né? Porque a maioria dos casos você tem que buscar diretamente o judiciário, né?
Doutor Augusto, a gente mencionou obras em andamento, que tem uma certa demora, mas e com relação a obras paradas? Num determinado bairro existe uma obra que está parada e lá está sendo utilizado para algo ilícito, está causando um certo desconforto aos moradores. Isso também é uma forma de responsabilização do poder público?
Sim, qualquer dano causado, você tem que ver no caso concreto, como no caso foi a obra parada em si, às vezes é negligência. No caso, você tem que provar a culpa do poder público, mas sim. Agora, claro, você tem que ver o caso concreto, porque tem o caso de excludente também, por exemplo, quando a culpa é exclusiva da vítima. Por exemplo, tem lá na... Por exemplo, ali na perimetral, eu vejo muito pessoal fazendo retorno irregular. Se eu faço um retorno Verdade. Irregular e bato de frente com o outro, eu estou o quê? Eu estou agindo um ato ilícito. Então, é culpa exclusiva da vítima. Porque ele mesmo... É proibido você fazer retorno... Se tem um retorno ali que não pode, tem uma vedação legal. Então você está fora da lei. Então você assumiu a responsabilidade pela batida. Salvo se for, por exemplo, você está no... tem exceções. Por exemplo, eu estou no sinal vermelho, estou para ser assaltado. É diferente, eu fugi de um perigo. Mas, por exemplo, um simples mau hábito de cor proibida já é chamado culpa exclusiva da vítima, já exclui a responsabilidade do Estado.
A gente acaba tendo que mencionar bastante sobre trânsito, né? O problema é que se envolve.
Não é que é o caso mais comum e mais didático. Quando eu dava aula, é o caso mais didático, né? Também de você.
É verdade. Mesmo. O senhor mencionou aí essas situações onde o cidadão ocasiona o perigo, né? Ocasiona o problema. Mas na situação em que o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, enfim, ele não sinaliza corretamente a via, ou as calçadas não têm condições de trafegabilidade e a pessoa acaba sofrendo um acidente, é também... Um desses
exemplos. É o caso de responsabilidade do Estado, né? Então, por exemplo, fora a questão da reforma, no tempo normal não é para ter buraco no asfalto.
Certo.
Por quê? Porque você tem deveres, você tem que seguir a legislação de trânsito, você tem que pagar tributos, e também o poder público tem a responsabilidade de manter a via em condições de uso. Então não é para ter buraco no asfalto. O legal é isso, né? A obra tem que ser prestada, o serviço público tem que ser prestado de maneira perfeita. Ou o mais próximo, né, possível. Perfeito jamais, mas o mais próximo possível.
No caso aí das calçadas também que eu mencionei, a regra é a mesma, né? Se o cidadão não tem a calçada para trafegar, ele acaba tendo que trafegar na via e...
Por exemplo, até bem interessante, porque calçada é espaço público. Mesmo que eu tenha construído particular, Sim. mas é poder de polícia dos... Então, se a calçada está ocupada irregularmente e eu vou pela rua sem poder ir para a calçada e sou atropelado, de quem é a responsabilidade? Do poder público que deixou ocupar a calçada irregularmente. Porque calçada é espaço público. Então, por exemplo, qual é a regra geral? Inclusive, eu posso estacionar em frente à calçada, salvo garagem, né? Que tem lei em... Tem algumas exceções, mas calçada, em regra geral, é espaço público.
Muito bem. Uma outra condição que entra no tema que nós estamos abordando aqui, né? Responsabilidades do poder público para com os cidadãos, é no âmbito da saúde, doutor Augusto. Nas questões das negligências médicas, nas questões da ausência de leitos, nas questões de falta de equipamentos básicos para o funcionamento de determinados hospitais. Tudo isso é responsabilidade do poder público e não havendo isso, é possível que o cidadão aja de forma judicial.
Sim. Embora na maioria desses casos da saúde, é responsabilidade é subjetiva. Por quê? Porque como é caso... Regra geral, quando é caso de omissão, você tem que ver se houve negligência. Que nem intenção, que intenção até acontece. Tem casos macabros por aí, de matarem paciente para tirar órgão, mas qual é a regra geral? A regra geral é a negligência, né? Então, nesse caso aí, geralmente, como é omissão, você vai aferir o quê? A negligência do agente público, mas sim, é um caso de responsabilidade civil do poder público.
E aí, doutor Augusto, eu sempre pergunto como provar, né? Como hoje em dia provar que você está sendo lesado, que algum direito seu não está sendo garantido na situação da área da saúde? O que fazer, né? Como é que o cidadão pode agir para comprovar esse tipo de situação?
É, É um pouco complicado, mas assim, o que é que eu recomendo? É, em questão de direito administrativo, a prova mais pesada é documento, testemunha secundária ou terciária.
Certo.
Então, por exemplo, tem as ouvidorias, é importante que você ligue para a ouvidoria, é importante que você anote os protocolos. Se for um caso também, você pode fazer até pela internet, faça o boletim de ocorrência, que quando é um caso não criminal, você pode fazer até pela internet mesmo, porque sob pena de lei, você não pode mentir naquele documento, né? Sob pena de responsabilidade penal. Então é bom que você resista, procure documentação, pode tirar fotos também, dependendo do caso, filmar, tem exceções que você não pode, mas filmar, documentar, em último caso, ter testemunhas também, né? Nunca ir sozinho.
É, quando acontece de um cidadão ser hospitalizado e naquele hospital não ter o medicamento que aquela pessoa precisa de imediato e aquela pessoa vem a óbito, a família pode agir posteriormente?
Pode, sim.
Contra aquela unidade hospitalar?
Pode, porque assim, em regra geral é personalíssimo o dano moral, mas existe o dano moral em ricochê, ou seja, ele atinge a pessoa, mas ele reflete sobre terceiros. Ele pega de raspão em terceiro. Então, por exemplo, você está com algum familiar, seu querido lá, ele morre por negligência, você está sendo atingido por aquele dano moral. Ou se, por exemplo, ele for o provedor da casa, pelo dano material, né? Então, a família tem legitimidade para pleitear. Dano moral em ricochê, lembrei o nome do negocinho.
Uma outra situação, a gente falou, né, de situação de trânsito, situação da concessionária de energia elétrica, situações envolvendo a área hospitalar, e outros servidores e outras prestadoras de serviço, como por exemplo as prestadoras de serviço de fornecimento de água. É muito comum, doutor Augusto, seja em cidades pequenas ou cidades grandes, quando de repente um cano estoura na sua rua, você ficar por várias horas ou até dias sem o fornecimento de água. E aí vários transtornos são possíveis, né? Por exemplo, quem tem criança e não tem água em casa, o que fazer? Quem tem idosos e não tem água em casa, o que fazer? Muitas pessoas até dizem que sem energia é possível ficar, mas sem água não. Né? Então, assim, todos esses dias passados desses transtornos, eles são contabilizados ou apenas o transtorno em si? É possível detalhar tudo isso?
É sim, é um pouco mais difícil de provar, mas você tem que comprovar o dano moral em si, né? Então, por exemplo, você tem um doente que necessita de AC constante, um recém-nascido. Agora é um pouco mais, porque o dano moral, ele é difícil de provar, porque ele é um dano psíquico.
Certo.
Você tem que provar, poucos são os casos que o dano é presumido pela própria circunstância. Em resto, você tem que ter um laudo, às vezes até do profissional habilitado, que é o psiquiatra, né? Uhum. Então você tem que provar que teve aquela bala. É um pouco mais difícil de provar o dano moral em si. Porque o dano material é fácil. Você prova o prejuízo, faz uma perícia, pronto, um laudo técnico. Agora o laudo psiquiátrico em si é mais complicado, né? É muito subjetivo, mas tem como provar, sim. Tem que ver todo o contexto da situação, porque o que é dano moral para um pode não ser para o outro, né?
Agora, um reparo financeiro e uma situação simples de se provar é, por exemplo, a pessoa tem um lava-jato naquela rua. E aquela rua ficou sem água por vários dias ou ficou sem água por várias horas?
Sim, seria fácil.
A empresa deixou de funcionar.
É o chamado lucro cessante que eu falei, né? Porque tem o dano emergente, que é aquele dano de imediato que você perdeu, e tem aquele ali que foi o quê? O prejuízo do lucro. Você deixou de lucrar por conta do problema. Aí sim, você vai ter que ter um laudo contábil, balanço da empresa provando quanto você ganharia por dia e deixou de ganhar.
E, doutor Augusto, aquela questão do aborrecimento, né? A gente, de repente, passa por uma rua que está ali alagada, ou às vezes está até interditada, ou deveria estar interditada e nem está, causando, inclusive, outros perigos de acidente, risco de acidente e tudo. Esse incômodo que causa, por exemplo, nos moradores, tudo isso também pode ser levado em questão?
Depende, né? Você tem que ver, porque assim, dano moral, realmente tem muito abuso da questão do dano moral, existe a indústria do dano moral, né? Há muitos anos. Então assim, nem tudo é dano moral, né? Existe o mero aborrecimento, embora haja excesso, né? Tem entendimento que tudo é mero aborrecimento, né? E não é, isso aí varia muito de pessoa para pessoa, mas também nem tudo é dano moral, né? Aborrecimentos acontecem, por exemplo, tem um excludente de responsabilidade do poder público, o caso fortuito ou força maior. São dois conceitos que até hoje ninguém conseguiu amarrar o que é, mas o que seria? Seria aquele fato, a lei ou a vontade das partes. Então, por exemplo, rompeu a adutora do adutor do sul, faltou água. Certo. A não ser que seja constante, se romper toda semana tem negligência aí, mas por exemplo, vez ou outra, rompeu uma adutora, por exemplo. A lei é o quê? Um caso que foge à previsibilidade. É impossível, por exemplo, porque não é onisciente, né?
O senhor falou em provas documentais. Nesse caso de responsabilidade do poder público, é possível utilizar provas como fotografias, prints de conversa, tudo isso o juiz vai aceitar?
Sim, no contexto, né? Embora os prints de WhatsApp estejam bem comprometidos depois de últimas decisões, mas sim, como indício de prova, não como prova principal. Por exemplo, você junta um print como indício que com outras provas, tudo é um conjunto probatório. Que a gente...
Tudo é possível ser utilizado.
É. Agora, poder público, a maioria da prova é documental. Quando é... E também a prova pericial, seja qual for a perícia, seja perícia contábil, seja uma perícia médica, tem sempre que haver o lado pericial para comprovar o dano, né?
Aí, doutor Augusto, já agradecendo imensamente a quem está aí acompanhando o programa Mais Justiça de hoje, nós estamos aqui com o doutor Augusto César, falando sobre responsabilidades do poder público para com os cidadãos. É fácil, é simples, é rápido ingressar com alguma ação na justiça contra o poder público ou... É mais demorado do que se fosse uma empresa privada, por exemplo?
Não, é bem mais demorado, né? É mais complicado para ingressar, porque eu digo muito aos colegas, a demandar contra o poder público não é fácil, né? É, até naquela linguagem medieval, é uma armadura impenetrável com poucos pontos fracos que você tem que achar. Não é todo mundo que consegue. Depois tem todo um regime, né? Por exemplo, a questão processual, eles têm mais prazo para se defender. Quando você ganha para bloquear bem do poder público, tem todo um procedimento de precatórios, é bem mais difícil.
A gente tem aqui um dano, uma situação concreta de uma moradora, de um morador, na verdade, aqui da 7 de setembro. Ele diz o seguinte, doutor Augusto, vamos ver se cabe aqui dentro do tema, acredito que sim. Ele diz que sofreu um acidente há 11 anos, teve danos irreversíveis e perdeu o seu transporte. Ele diz que na época não havia perícia. E ele entrou com o processo contra o causador do acidente e perdeu. Aí ele pergunta se diante disso ele poderia provocar algum ente em busca de ser indenizado.
Pois é, um pouco difícil só assim. Mas se foi contra um particular e ele perdeu a ação, não.
Certo.
A ação tramitou, eu não sei como foi feito direitinho, porque é assim, sem as escuras, claro, é difícil. Tá. Mas regra geral não. Se o processo dele foi negado, inclusive chama trânsito em julgar, a causa não pode ser rediscutida.
A não ser se, por exemplo, nessa situação, o acidente tenha sido provocado por falhas na via, por falta de sinalização.
Não, mas mesmo assim tem período. Toda ação contra o poder público, regra geral, são 5 anos contando do fato.
Por conta do tempo já não tem mais...
Foi fulminado pela prescrição, que a gente chama.
É, já mais de 11 anos realmente não teria...
Até bem lembrado, é regra geral. Regra geral contra o poder público são 5 anos para você ingressar com essa ação, contando do dano.
Independente da situação.
Independente da situação. Independente da situação. São 5. A regra geral do... Aliás, a regra geral dos 5 anos, quando poder por qualquer ação, e especial questão de dano, 3 anos, né? Bem lembrado, isso que é misturando aqui tudo. Porque assim, tudo quando poder por, a regra geral são 5, mas questão de dano são 3 anos.
Muito bem, doutor Augusto. A gente, infelizmente, tem que encerrar o programa um pouquinho mais cedo. Estou sempre avisando aos nossos ouvintes internautas que nesse período de horário eleitoral a gente encerra um pouquinho mais cedo, porque chega aí a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então, quero agradecer imensamente, primeiramente, a você ouvinte, você internauta que acompanhou o programa de hoje. Lembrando que o programa fica gravado lá no Facebook, lá no YouTube, também lá no nosso portal maisfm.com. E ele também vira podcast. Amanhã ele já fica disponibilizado nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, enfim. Você fique à vontade para nos assistir. Muito obrigada, doutor Augusto, por sua participação e disponibilidade de sempre em vir aqui ao programa.
Sempre um prazer, Daniela, e sempre à disposição.
Obrigada, doutor Augusto César, que falou aqui sobre responsabilidades do poder público para com os cidadãos. E me despeço por aqui, convidando você a estar sempre conosco toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã. Então, espero a audiência de todos e até lá.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.